senador Racir, senador Papaléu, demais senadores e senadoras. Senhor presidente, no dia de hoje, pretendo fazer alguns registros de temas que considero importantes. Um deles, senhor presidente, se refere à moção de apoio que recebi sobre a Defensoria Pública da União. Recebi da comissão dos aprovados do 4º concurso da Defensoria Pública da União uma moção de apoio para que efetivamente sejam efetivados os cargos da Defensoria. Eles apontam dados do IBGE que demonstram que a Defensoria Pública da União tem como público-alvo aproximadamente 130 milhões de brasileiros. São aqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos de uma demanda judicial, dentre estes, os honorários advocatícios, o que não fosse a atuação da DPU, inviabilizaria por completo o acesso destas mais de 100 milhões de pessoas ao Poder Judiciário. Eles ponderam que o reduzido número de defensores públicos federais em atividade não permite o acesso ao Poder Judiciário seja franqueado a todos os brasileiros. Dão como exemplo, o número de defensores públicos federais é mais de 10 vezes menor do que o de juízes em atividade nas esferas onde o DPU atua. O DPU realizou concurso público com um número estrondoso de candidatos, 12 mil. Foi homologado no dia 30 de junho de 2010 e os aprovados foram 324. Desses, 141 foram empossados, muitos recentemente, em 21 de setembro, preenchendo assim todas as vagas existentes e as abertas no decorrer do certame, o que representou um acréscimo de mais de 40% na carreira, que até aquela data contava com apenas 335 profissionais. Ressalto aqui, senhor presidente, o segundo pacto republicano, firmado em abril de 2009, entre os três poderes da República. Esse pacto foi feito com vistas ao fortalecimento da Defensoria Pública, mas, infelizmente, ainda não foi regulamentado. Consta no documento que me foi entregue que, naquela data, os presidentes da República, do Senado e da Câmara, assim pactuaram o presente Pacto Republicano de Estado por um sistema de justiça acessível, ágil e efetivo, tem os seguintes objetivos. Primeiro, acesso universal à justiça, especialmente dos mais necessitados. Segundo, ou letra A, fortalecimento da defensoria pública e dos mecanismos destinados a garantir assistência jurídica integral aos mais necessitados. A própria Associação dos Magistrados reconhece a distorção existente entre todas as carreiras jurídicas federais e a Defensoria Pública da União. Segundo a AMB, diz, é clara a percepção que quem mais sofre com essa assimetria é o cidadão carente. Quem precisa de uma política pública de acesso a direitos e a DPU, sem autonomia, continuará a sofrer com a falta de estrutura e um número insuficiente de defensores públicos federais, o que resulta prejuízos à sociedade. Para termos uma ideia da real situação, é bom registrar que, não obstante o reduzido número de defensores públicos federais em atividade, no ano de 2009, segundo os dados da DPU, foram realizados mais de 1.300.000 atendimentos. Ou seja, cada defensor teria realizado, no ano de 2009, quase 4 mil atendimentos, mais de 15 atendimentos por dia útil. E é bom ressaltar que isso não chega nem perto do número do público-alvo, por mim aqui citado, 130 milhões. A DPU, em 2009, portanto, somente teria conseguido atingir, embora tenha despachado em torno de 15 processos por dia, apenas 1% do seu público-alvo. Consequentemente, senhores senadores, cá estamos nós, novamente enfrentando a dura realidade de que a camada mais carente da população e a mais atingida sofre em relação aos seus direitos. Imagino eu como não deve ser difícil para eles se saberem donos de um direito, mas não terem acesso à justiça porque há carência de profissionais que lhes defenda é muito grande. Por isso, senhor presidente, senador Racir, é em nome desse público-alvo, os mais pobres, que esperamos uma atitude, eu peço que sejam tomadas providências no sentido do cumprimento do segundo pacto republicano. O contingente de defensores públicos deve aumentar com urgência. Peço encarecidamente ao governo, ao executivo, no caso, ao Senado e à Câmara, que olhem para esta situação crítica e modifiquem o mais breve possível. Sei que o governo Lula é sensível às questões sociais e quer ver, com certeza, melhores dias para toda a nossa gente. E, com isso, não podemos permitir que os que mais precisam tenham que ficar na fila de espera, aguardando para poder interagir a favor daquilo que lhes é de direito. Não agrada, contanto, a ninguém que esta situação continue. É em nome desse olhar atento que eu peço, por favor, tomem providências. Senhor presidente, eu quero ainda fazer um outro registro sobre o ofício que recebi da Prefeitura Municipal de São José de Inhacorá, em que eles nos cumprimentam pela emenda parlamentar que mandamos àquele município. O que é importante para mim é dizer que essa emenda contempla a Secretaria de Agronegócio e Meio Ambiente com máquinas e equipamentos agrícolas que já estão em plena atividade pela comunidade. Agradeço também à população da cidade, pois foi lá nessa cidade, senhor presidente, não por causa da emenda, dizem eles no documento que remeteram, mas mais pelo trabalho que realizamos aqui no Senado, que tivemos o apoio de 61% da população do município de São José de Inhacorá. Agradeço a todos e fico feliz em saber que o dinheiro das emendas estão sendo muito bem aplicado. Por isso que eu insisto que a melhor forma de contribuirmos com cada município é fazer que as emendas do orçamento passem pelo governo do Estado e passem pelas prefeituras sob o controle da Caixa Econômica Federal. Devo dizer, senhor presidente, que, embora tenha atingido a meta nesse primeiro mandato de mandar emendas a todo o município, já me comprometi e fiz os cálculos e sei que é possível que, no mínimo, duas emendas mandaremos para cada município sob o controle da Caixa Econômica Federal nesse mandato que, ora, vamos iniciar a partir do mês que vem. Senhor presidente, quero ainda deixar registrado que, embora recentemente fomos alvo de preconceito através de materiais e vídeos de conteúdo neonazista, quero dizer que fiquei comovido com o apoio que recebi das pessoas dos mais diversos lugares do Brasil, tanto no Orkut, como no e-mail, no Twitter, enfim, todos aqueles que encaminharam a nós a sua total solidariedade. Foram cartas, dizia eu, e-mails, Facebook, de todas as formas, as pessoas deixaram registrado o seu carinho. Sou muito grato, quero registrar aqui também uma moção de apoio enviado pela Câmara Municipal de Alegrete, em virtude daqueles episódios. Da mesma forma, agradeço à Câmara Municipal de Gravataí, que também mandou uma moção de apoio contra os neonazistas e defendendo a luta de direitos, igualdade e oportunidades para todos, independente da cor da pele. Agradeço a todos, senhor presidente, e quero reafirmar que o preconceito não nos fará desistir das nossas lutas a favor de uma política de igualdade para todos. E, por fim, senhor presidente, e aí eu acho que é o eixo principal do meu pronunciamento, eu queria dizer que hoje, 13 de dezembro, lembramos e festejamos o dia de Santa Luzia. Mas por que Santa Luzia? Dificilmente eu venho à tribuna falar de uma santa. Santa Luzia é a protetora dos olhos, senhor presidente. Eu recebi hoje uma comissão de cegos no meu gabinete, eles dizem que é a protetora deles. A data não é só importante para os fiéis da Igreja Católica, mas também para as pessoas cegas e com problemas visuais de todos os credos. Essa data nos convida a um momento de reflexão, onde comemoramos conquistas, planejamos novos desafios, sempre com um olhar fraternal, carinhoso, respeitoso, acolhedor e apontando oportunidades para as pessoas cegas. A história de Santa Luzia, natural de Siracusa, interior da Itália, se confunde com as inúmeras mulheres devido ao seu exemplo de fé e de coragem. Ela, segundo a história, preferiu arrancar os próprios olhos, entregando-os ao carrasco, a renegar a sua fé em Cristo. A oração de Santa Luzia faz parte da história das nossas vidas. Eu, particularmente, senhor presidente, tive uma irmã que com 30 anos ficou totalmente cega. Problema de glaucoma com diabetes. Ela era a devota dessa santa. Se chamava Marlene de Lima Paim. Na força da oração, ela encarava a cegueira que veio já na idade adulta. A oração traz a reflexão de que a verdadeira luz não está somente nos olhos, mas na alma, no coração, na mente de cada uma das pessoas. Diz parte da oração: conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual eu posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia de anjos santos. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Senhoras e senhores, nesse dia 13 de dezembro, nós tivemos mais uma conquista das pessoas cegas. Hoje, na sede do Banco Central do Brasil, daqui a praticamente 40 minutos, às 15 horas, no auditório Octávio Gouveia Bulhões, em Brasília, o Movimento Nacional das Pessoas Cegas estará garantindo mais um direito, que é a apresentação das novas cédulas de real, que entrarão em vigor a partir de hoje, possibilitando a sensibilidade. As notas que eu tenho aqui em mão, senhor presidente, terão tamanho diferenciado e marcas táteis, que são barras em alto relevo, localizadas no canto direito inferior das notas, para identificar os valores. Esses traços aqui, em alto relevo, pelo tato, a pessoa cega poderá conhecer a nota. A nota de 50 são 2 traços, a nota de 100, 3, a nota de 10, 2, a nota de 5, 1 e a de 2, 2, mas traços com posição diferente, ora na horizontal, ora inclinado, ora em vertical, permitindo que a pessoa, quando tocar uma nota de 10 que tiver 2 traços, saberá de qual é o valor da nota. Quando tocar uma nota de 50 com 2 traços na vertical, na horizontal e não na vertical, posso nem fazer sinal daí já, 2, é os meus olhos aqui mais perto, tudo de óculos. Nota de 50 na horizontal, 2 traços. Nota de 10 na vertical, 2 traços, e assim vai sucessivamente. Nota de 100, 3 traços na vertical. Com o toque, e eu fiz hoje pela manhã um teste, a pessoa identifica com tranquilidade as notas. Assim, senhor presidente, as notas terão um tamanho diferenciado, como eu dizia, marca que são barras em alto relevo, localizados na cédula, no canto direito, inferior das notas, para identificar os valores.